Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No episódio dessa semana do Tecnicalidade,
iBoot do iOS 9 vaza na web,
Elon Musk lança carro no espaço,
e Intel cria óculos inteligentes com lasers.
Tudo isso e muito mais você ouve agora, nos mínimos detalhes. Você está ouvindo Tecnicalidade e Tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rafael Silva e eu tenho dois convidados aqui comigo.
Eu não sou mais convidado, vai.
É, você é praticamente um host que tapa o buraco do Rod toda hora. Nós temos um convidado aqui comigo e um host tapando buraco.
Sim, e aí pessoal, eu sou o Jean Prado, mais conhecido também como Tapa Buraco do Tecnicalidade e redator do Tecnoblog. Uhul. E aí, como vocês estão?
Já fez a propaganda, é muito boa.
Com certeza.
E você é furtado do podcast.
Nós temos essa voz que você ouviu agora, é do meu querido amigo Rafael Schmidt, que obviamente já é uma boa pessoa, porque tem Rafael no nome.
Olá, tudo bem?
Seja bem-vindo ao Tecnicalidade, você está passando uns dias aqui em São Paulo e eu resolvi te chamar, porque, né? Porque onde cabem um, cabem outro, cabem dois.
O programa iOS, obviamente.
Ei, eu achava que era.
Se você também mora em São Paulo e quer participar do Tecnicalidade, envie um e-mail para tecnicalidade@b9.com.br.
Quero só ver.
Pois é, então, olá pessoal, eu sou o Rafael Schmidt e eu sou um cara que entrou da rua aqui, ó. Tava caminhando aqui embaixo, entendeu? O Rafael me atacou e eu entrei. Subi.
É, ele tava falando que desenvolvia em iOS, eu puxei ele da rua e falou: vamos lá. A gente tem uma pauta muito importante pra falar de iOS.
Muito bem.
Mas se você está ouvindo esse podcast, você também provavelmente vai gostar de outros podcasts da família B9, incluindo dois que voltaram já essa semana, o Mamilos e o Braincast, que já estão aí no b9.com.br/podcasts para o seu deleite acústico. Nós temos o Mamilos, que vai voltar essa semana, nós temos o Braincast, nós temos o Mupoca também, que voltou uma semana atrás, falando sobre temas bem legais de tecnologia, acho que você vai gostar. E é isso aí, nós temos pautas para cobrir essa semana. Vamos direto para elas. Hoje não é um bom dia para a Apple. Eu acho que... Embora, né, quase todos os dias sejam bons dias pra ela, porque eles faturam milhões e milhões vendendo iPhones e vendendo
bilhões,
iPads.
Né?
É, não, eles não faturam bilhões todos os dias, mas milhões talvez. É, hoje não é um bom dia porque a Apple deixou escapuliu um código muito importante pra ela no GitHub, que é uma plataforma pra disponibilizar códigos abertos. Este código especificamente não estava aberto pela Apple, é uma parte do iBoot, que é uma parte essencial do iOS, que verifica se o sistema que está sendo carregado ele é confiável ou se foi alterado de alguma forma. Como que funciona o GitHub, seu Rafael? Porque você o desenvolve, né?
Então, eu...
Não para iOS, mas para outras plataformas.
Para Windows. Disclaimer, nunca usei o GitHub.
Sério?
Sério mesmo.
Você não dá uma dentro, Rafa.
Não, mas
pera. Eu posso dar uma explicadinha aqui.
Ok.
Eu até ia te corrigir, porque tu falou que é só para código aberto. Não é, não.
Não?
Pode usar para código fechado também. Olha aí.
Nice.
Descoberta.
Então, mas o programa que você desenvolve para Windows provavelmente é fechado, porque você não disponibiliza lá.
Então, é que a gente usa o Git, né? O Git é uma ferramenta de controle de código-fonte.
Ah.
Então, isso já supra a empresa, porque a empresa é privada. Enfim, não tem necessidade de colocar na internet. Porque é tudo no prédio da empresa, então.
Tudo bem. Então, o GitHub seria um hub pro Git.
Exatamente.
Ah!
Olha aí.
Nossa!
Estou botando a mão na minha testa, fazendo
se vocês
um facepalm no momento.
Ver o agora.
Muito bom. Eu não faço ideia. Não sou desenvolvedor, não faço ideia. Por isso que eu chamei desenvolvedor aqui.
Muito bem. Windows.
Eu acertei, né? Desenvolvedor, né?
Aceitou.
Ah, pelo menos
acertou.
Isso. Uma só. Mas, enfim, foi disponibilizado lá no GitHub, de forma aberta, para quem quisesse baixar e olhar. E, por conta disso, especialistas do iOS já dizem que esse é o maior vazamento da história do
da
iOS.
Do iOS.
Talvez da Apple. Não sabemos ainda, porque eu não sei como que vai ser a história daqui a 50 anos, se vai vazar, sei lá, o macOS amanhã. Vai que isso acontece.
Hoje eu tava no feed do Twitter e daí alguém colocou assim, Apple libera código do 10.13.3. E daí eu... Pera,
não.
Como assim? Não, calma. Mas era só o Darwin. que é o tipo a base do sistema, sabe?
Ah,
que é o DOS do Mac.
O DOS do Mac.
Esse é público. Ah, esse é open source.
Tudo bem. E embora seja o iBoot do iOS 9 que tenha vazado no GitHub, é possível que boa parte desse código ainda esteja usado, ainda seja usado no iOS 11 ou no iOS 10 também. Porque, né, a Apple não vai simplesmente reescrever um iBoot inteiro de uma versão do sistema para outro. Eles vão se aproveitar do que já existe, talvez fazer algumas melhorias de um para outro.
É um código muito básico, né? Tu precisa daquilo para funcionar. E geralmente é uma maneira certa de fazer. Não tem mais de uma maneira para coisas tão básicas. Então
deve
estar no 11 ainda.
E é por isso mesmo que chamaram do maior vazamento da história. E isso é tão importante, tão impactante, que é possível que a gente veja no futuro a volta do jailbreak Tethered, que é uma coisa que já não acontecia há algumas versões do iPhone, né?
Pois é, quando eu entrei no iPhone, eu sou um usuário de iPhone Nutella, né? Se é que existe um usuário de iPhone raiz. Mas quando eu entrei no iPhone, foi ano retrasado, já não tinha mais utilidade de jailbreak, acho que não tem desde, sei lá, 7, 6, como vocês preferirem. E agora, será que vai voltar, Rafa? O que você acha?
Eu não sei, depende do que as pessoas encontrarem lá no iBoot, sabe?
Pois é, mas fica aquela pergunta, pra quê, né? Pra quê fazer o jailbreak hoje em dia?
Não sei.
As pessoas querem quebrar código.
Coisas que a Apple não disponibiliza ainda. Transferência via Bluetooth.
Uhum,
tá, aí seria alguma coisa interessante.
O que é chato pra caramba, né?
Sim.
Porque,
demais.
Tipo, eu cheguei do lado de a minha madrinha tava com um casal de amigos e os dois tinham um iPhone, ela não tem. E já mandei ela comprar, não quis. E daí eu cheguei assim, ah, não, vocês tiraram fotos, chega aqui. Na época eu tava com o iPhone ainda. Ah, vamos transferir, não sei o quê. E eles ficaram maravilhados, tipo, eles não sabiam que tinha esse recurso.
Drop.
E daí a minha madrinha assim, ah, então, dá pra fazer com o Android? Não, não, não. Tipo,
você não, tchau, madrinha.
Fica aquela coisa chata, né? Tipo, ah, eu você tenho
fica
iPhone.
Sendo o tio chato mesmo.
É muito chato.
Que horror. É importante dizer que esse tipo de coisa que a Apple faz... tá dentro da prática de segurança de... Deixa eu voltar um pouquinho. Depois deles terem... Pera, tô tentando casar uma com a outra. Tá. Embora o iBoot seja uma das formas de proteger o sistema quando ele tá inicializando, a Apple já disponibiliza em iPhones mais novos maneiras de diferentes de detectar injeções de código, como, por exemplo, o coprocessador Apple Secure Enclave, que é um chip presente em todos os processadores a partir do A7, que é usado primeiro no iPhone 5S. Então tem um coprocessador lá que ele é responsável até pelo Touch ID, pelo Face ID no iPhone X, ou no iPhone 10, né? A gente tem que lembrar qual que chama. E ele que verifica se as informações estão seguramente armazenadas lá. E esse é um dos recursos que a Apple usa para poder fazer, para poder se assegurar que o sistema não foi alterado. Eu acho que vai ser importante esse vazamento mas de uma forma mais curiosa, porque a Apple ela paga até $200,000 por falha que foi encontrada no iBoot. Então, se eles escancararam o código do iBoot assim, provavelmente no futuro muitos pesquisadores de segurança com aquelas aspas voadoras, vamos combinar, vão encontrar vulnerabilidades e vão ganhar uma graninha aí boa.
É agora que a Apple fica pobre. Não, pera, isso não tem como.
A Apple vai perder bilhões a cada $200,000.
Vai demorar um pouquinho, né? Eu acho que pode sair o código do iOS, pode sair o código do Mac, pode sair o diabo. Ela vai continuar fazendo muito dinheiro.
Pode sair o diabo. O diabo vai comprar um iPhone.
É assim que ela ganha dinheiro.
Ela fez um pacto com o capeta.
Sim. Já pensei... Não, pera.
Acho que diabo vai comprar um iPhone, pode ser um bom título. Vou colocar aqui. É isso, eu não espero.
Eu tô vendo aqui uma lista de bugs de segurança, porque teve bastante, né? Tipo, os últimos meses foram bem complicados.
No shit!
Olá, Intel.
E vocês tiveram aquele problema do calendário que abria e tentava dar scroll pra fevereiro, acho que era, desse ano? E daí
no iOS?
Ele ia lá pra 1990?
Não.
Sim, foi no 11. E você entrava no calendário e simplesmente tentava ir pro... Acho que era fevereiro de 2018. E até na internet o bug. E corrigiram, acho que só nos últimos 11 ponto alguma coisa.
Caramba.
Só que, tipo, é tão difícil fazer o negócio de data.
Tipo, é um calendário, Apple. É. Get your shit together, sabe?
Tipo... Tinha alguma coisa a ver com o mês 13, eu lembro.
Eu, hein? Falhas no iOS a gente vai, se forem interessantes, a gente vai reportar. Inclusive teve um tempo atrás, que acho que a Apple corrigiu nessa última versão, que foi aquele enviar uma string de caracteres específica que travava o Messages e travava o iOS inteiro e cagava tudo.
Bugs no iOS 11, dá pra fazer uma tecnicalidade inteira sobre o assunto.
Praticamente, mas não vai ser esse episódio, né? A gente não. Tem outras pautas a lidar.
Outros bugs pra falar.
Exatamente.
Mas esse bug da string acontece a cada, tipo, 6 meses, né? Uma nova string, é só esperar.
Próxima pauta.
Não é só a Apple que tá com problemas hoje e especialmente na última semana, na última semana pra ser exato, porque foi no final de janeiro que a 99, antiga 99 Táxis, atualizou o aplicativo deles com uma interface nova, totalmente repaginada, mas com vários problemas. Vários usuários estavam reclamando que muita coisa sumiu e outras coisas que não sumiram não estavam funcionando direito.
Tipo, eles quebraram o que já existia e o que...
E tiraram o que tinha.
Nossa, que cagada, hein?
Sim, exatamente. O primeiro problema era com o cartão de débito. A opção de pagar com débito simplesmente sumiu do aplicativo. E segundo a 99, eles tiraram porque os taxistas estavam marcando a opção que eles aceitavam o cartão de débito sem querer. E isso estava fazendo com que os usuários que iam pagar não encontrassem a maquininha, porque o taxista não tinha. E criava uma situação muito desconfortável, a pessoa tinha que pagar de outra forma, com dinheiro, enfim. Causava muita confusão.
Que coisa idiota.
Agora, 99 diz que eles vão reativar esse recurso, mas só pra São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Que devem ser as praças que mais usam, débito.
É.
Olha aí, Porto Alegre.
Uhul, representando!
Pra quem não sabe, o Rafa Schmidt é de uma cidade perto de Porto Alegre chamada Novo Hamburgo.
Isso, acertei. Novo Hamburgo.
Novo Hamburgo. Isso.
Novo Hamburgo, quase.
Quase, hein, gente?
Eu tava pensando nisso, tipo, eu não cheguei a me apresentar, não disse de onde eu sou e tal.
Mas ninguém precisa saber quem você é.
Tudo bem, tá tudo bem.
Outra da rua.
Outro problema no aplicativo do 99 era na localização. Tinha um bug que mudava o número da rua que você colocou. Então, por exemplo, se você estava na, sei lá, Avenida Paulista 500, o táxi podia ir para, sei lá, 720.
É um recurso, né, gente? Conhecer novas pessoas, é um negócio
realmente
incrível.
Não
assim.
É um bug, é um recurso.
Sim, o táxi tem que pegar outra pessoa, né?
Justamente. Realmente à frente
não pode
da
pegar
Uber,
a pessoa,
né?
Que pediu o táxi.
Muito bem.
Gente, que ridículo.
E aí,
esse bug.
Se fosse numa avenida tão grande quanto a Paulista, que tem, sei lá, uns 3 km, 3,5 km de extensão, o taxista obviamente não ia te achar, ou o motorista, enfim, porque a 99 não oferece mais só táxis. Por isso que mudou o nome.
Ah, era na partida, entendi.
E aí, a pessoa não ia te achar e depois tinha que te ligar, tinha que falar com você pra saber onde você tava, então eles já prometeram corrigir. Outro problema é que o aplicativo ele pede permissões demais. O aplicativo ele não funciona se você não dá permissão pra ele de armazenamento, localização e acesso ao telefone.
Por quê?
Pois é.
O que ele quer armazenar no meu celular?
Olha, eu posso me meter de novo aqui?
A
parte do armazenamento, eu acho que pode ter alguma coisa a ver com o funcionamento do aplicativo. Porque como desenvolvedor, não é iOS, mas Windows...
Você fica me lembrando desse podcast inteiro, né, filha?
De Windows, desenvolvedor de Windows.
A gente acaba fazendo algumas coisas, às vezes, não tão pelo caminho correto. E pelo caminho é mais fácil.
Então,
né?
A culpa é sua.
Ah, muito bem. Obrigado, gente.
Tá bom.
Foi bom participar.
Adeus.
Então, a parte da permissão de usar o armazenamento eu entendo, mas as outras eram de?
De telefone e de localização.
Você não vai fazer ligação pelo 99, né?
Então, tem um recurso de você ligar pelo aplicativo. E aí, tecnicamente, você precisa de permissão pelo telefone. Só que todas... Então, aí que tá. A 99, em entrevista ao Tech Tudo, falou que eles pedem as mesmas permissões que o Uber. De fato, eles pedem as mesmas permissões que o Uber. Só que o Uber funciona se você não dá nenhuma dessa permissão. Enquanto o aplicativo da 99, não. Se você não dá permissão pelo telefone, por exemplo, o aplicativo simplesmente não inicia. Sendo que você não precisa dar acesso ao telefone pra pedir um táxi.
Isso é ridículo.
O aplicativo da Uber...
pedir na hora que tu vai ligar, né?
Sim, sim. O Felipe Ventura, do Tecnoblog, pra quem não sabe, eu sou do Tecnoblog, ele testou o aplicativo do Uber sem todas as permissões. E até se você não dá a permissão de localização, funciona. Porque você pode só simplesmente escrever o endereço, botar o PIN no mapa e o Uber te acha. Mas o aplicativo da 99 não.
Algum de vocês conhece alguém que trabalha no 99?
Não vamos declarar nada no momento.
Vocês não podem falar? Porque assim, eu trabalho com desenvolvimento e tem uma parte de design.
Mas não é de iOS.
Mas não é de iOS.
É de Windows?
É de Windows. Ah, tá. E daí eu tava lendo um documento, que é um estudo de caso, do design do Uber. E tipo, é muito bom, é muito legal como eles desenvolveram essa interface nova.
O
atual.
O atual.
Isso. E eu não cheguei a usar o antigo.
Ah, não.
Você acha zoado?
Eu achei zoado. Quando eles lançaram com o ícone novo até... Aquilo foi, tipo, ridículo. Foi uma coisa muito esquisita.
É pra se adaptar à localização em que você está.
Eu coloco... Isso é muito, tipo, classe média sofre. Mas eu coloco a localização, o número exato de onde eu quero pegar, tipo, lá em casa.
Sim.
E o Uber ou para muito na frente ou muito atrás. Nunca para no número certo.
Mas aí o problema é do aplicativo ou do motorista?
É do aplicativo. Do aplicativo. Como assim?
Por
do
quê?
Motorista?
Como
Porque
assim?
O aplicativo tá indicando um lugar onde não é o número.
Sim, isso é um problema. Do mapa. É um problema que eu imagino que pode ocorrer, sim.
Isso seria. E tipo, em qualquer outro mapa, eu testei. No Apple Maps tá o número certo, no Google Maps tá o número certo, no Bing Maps tá o número certo. O Uber não tem o número certo da minha rua. Sabe, o que você... O Uber está sendo basicamente humilhado pela Apple, pelo Bing e pelo Google.
Não, pelo Bing eu já desistiria, eu já fechava o aplicativo.
Pelo amor de Deus, né?
É, pô, o CEO tem que pedir demissão agora.
Mas ele já fez isso.
Valeu, Microsoft,
não,
patrocina
atual.
Aí.
Ah, o atual... Ah, tá. O atual...
Sim. É ridículo. Eu acho...
Mas assim, perdeu voltando... total o patrocínio da Microsoft agora, né? Sabe,
um já, abraço. Já...
Só concluindo o pensamento, eles têm todo o documento de design, tipo, eles contrataram um cara que é muito bom, enfim. Eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso?
De Uber.
É que a Uber, ela tem... Poxa, Rafael.
De novo, eu estou botando a mão na minha testa, fazendo um facepalm.
Obrigado, Jean. eles têm, eu vou falar o óbvio, mas tipo, eles têm muito recurso, entendeu? Então, não deve ter ninguém dentro do 99 pra pensar, exatamente. E, tipo, não deve ter ninguém dentro do 99 com tempo pra chegar. Ou até, digamos, às vezes eu quero fazer um negócio super bem feito, e daí chega o meu chefe, não, preciso disso pra amanhã, entendeu? Então não tem tempo de ficar, vou ver se funciona sem permissões, tipo...
Tem o bem feito e tem o rápido, né?
Exatamente.
Tem que escolher um dos dois.
É, pois é.
Mas acho que a 99 não escolheu muito bem, no caso, né?
Sim, é, porque agora eles vão precisar arrumar todas essas coisas. E além disso que eu falei, tem também um problema bem grave, que eles compartilhavam, por padrão, o número de telefone do passageiro, da passageira, com o motorista. Por que isso é grave? Porque teve uma mulher, eu não lembro o nome dela, mas tá no texto do Tecnoblog, que ela foi abordada por um motorista por WhatsApp, pedindo, oferecendo corridas por fora do aplicativo. E, assim, o cara tem o WhatsApp dela, ele podia muito facilmente assediar ela, ou sei lá...
Isso,
oferecer assim, alguma coisa, isso a gente sabe, tem, infelizmente, que
certeza.
É muito comum.
Uhum.
É uma opção que fica nas configurações do aplicativo, você pode fuçar lá e tem ocultar telefone e desativar ela por você mesmo, que aí não vai ter esse problema, o motorista não vai saber seu número por padrão. E ele vai conseguir ainda te mandar mensagem, porque o aplicativo ele tem chat, então não é só de ligação que funciona o aplicativo.
Mas peraí, né? Colocaram uma opção pra ocultar o meu número, é isso?
Sim, pra ocultar o seu número pro motorista, porque essa opção fica desativada por padrão. Então, por padrão, seu número tá sendo mostrado pro motorista.
Isso é horrível, tipo... E eu tenho quase certeza que isso tem tudo a ver com custo. Porque nesse documento de design da Uber, dizia que eles pagam pra poder fazer esse, o roteamento. Cada ligação que tu faz...
Com não, com certeza, mas vamos combinar. É uma ligação por VoIP. Deve
Rafael,
ser bem barato.
Empresa brasileira, Rafael.
Empresa brasileira que tem milhões investidos da China. Vamos combinar também.
Tem.
Né?
Na Didi Xuxun, lá, sei lá, aquele nome de drag queen que investiu no...
Nome de drag queen, sim.
Eles parece. Eles tiveram investimento daquela Uber
Didi,
chinesa.
Uber
Didi
chinesa, chama RuPaul.
Estou puxando meu olho. RuPaul. Ai, que horror. Depois de todos esses problemas, o CEO da 99 disse que vai rever o código-fonte do aplicativo e resolver a maioria dos problemas.
Veremos. A ver, né?
A ver.
Sim. Próxima pauta?
Próxima pauta.
Próxima pauta. Também essa semana, nos desenvolvimentos tecnológicos da humanidade, nós conseguimos colocar um carro no espaço.
Não foi você que colocou, Rafa, foi o Elon Musk.
Mas eu posso... O Elon Musk é humano, eu sou humano, pronto, nós. Já era. Estamos na mesma
você
categoria.
Você está tomando Tamo crédito.
Lá, estou sim. Eu sou humano e o Elon Musk provavelmente também é. Não sei.
Vai saber. Ele eu não tenho tanta certeza, viu?
Vai que, né? Isso aconteceu na terça-feira, porque nós lançamos... Eu já tô com esse crédito aí.
Já se apropriou, gente. Né?
A SpaceX lançou, a companhia especial do Elon Musk, lançou um foguete, o mais novo foguete deles, o Falcon Heavy, e ele se tornou o foguete mais poderoso já criado pelo homem. Porque ele é capaz
pela
de...
Pela gente, tá, gente?
Por nós. Eu
sim, por nós.
Os três homens dessa mesa.
Porque ele é capaz de enviar uma massa de até 63 toneladas. De colocar 63 toneladas em órbita. Olha só que coisa incrível.
Caramba.
Mas pra isso não é necessário só um foguete do Falcon Heavy. Eles precisam de um foguete principal e mais dois atrelados a eles. Por isso que eles tinham uma configuração de três foguetes pra levar o payload. Pra testar esse foguete, normalmente o que a NASA faz, ou que qualquer agência especial... Agências especiais. O que uma agência espacial normalmente faz é colocar um bloco de concreto no lugar onde seria a massa, né? Onde seria o equipamento. E enviar. Jogar pro espaço pra ver se tudo ocorre tudo bem. E, obviamente, ele tem telemetria, tem um monte de equipamentos que vão fazer uns testes durante essa subida e essa órbita. E eles usam essa massa justamente pra detectar isso, pra ver se tem algum problema, se gastou a quantidade de combustível certa. E ao invés de colocar um bloco de concreto, o que o Elon Musk colocou? Um Tesla Roadster.
Se uma pessoa lá que comprou o Tesla Roadster por muitos dinheiros tá esperando até 2020 pra ter o dela, o Elon Musk foi lá e colocou no espaço. Porque, tipo...
Tá sobrando aqui. Ah, tinha um ali do lado.
Tinha um aqui que não tem... Ele realmente falou, não tem nenhum valor emocional... Do Tesla Roadster dele, colocou um boneco.
Era o dele mesmo.
Era o dele. Era o Cherry. Gente. Cherry alguma coisa. A cor específica dele. Colocou um boneco lá com a roupa espacial desenhada pela SpaceX.
Chamado de Starman, né? O boneco.
Chamado de Starman. Mandou pro espaço.
E vocês não escreveram Don't Panic do lado também?
E colocaram Don't Panic no visor do Tesla. Porque, né? Elon Musk é um nerd. Vamos combinar. Acho que, tipo, quando eles lançaram, foi uma coisa legal porque... E chamaram o cara de Starman porque tocaram... não vou lembrar o nome da música, mas é do David Bowie. Uhum. Starman, do David Bowie, provavelmente. Uhum. David Bowie.
Imagina o Douglas Adams tá vivo pra ver Don't Panic escrito no...
Nossa, ele ficaria doido. Mas, enfim, eles jogaram uma massa de 63 toneladas em órbita. E basicamente é isso, ele se tornou o primeiro carro comercial a ser lançado no espaço e vai ficar rodando o Sol durante milhões e milhões de anos. Ele, teoricamente, ele tá fazendo esses testes pra poder levar pessoas pra uma missão espacial, seja na Lua ou em Marte, então por isso que eles têm que fazer esses testes antes. E ele tinha feito um cálculo, a SpaceX fez um cálculo, pra poder fazer uma órbita em torno do Sol de uma forma que ele ficasse lá durante milhões e milhões de anos e não batesse em lugar nenhum. Só que eles calcularam meio errado e parece que eventualmente ele vai sair de órbita e vai se encontrar com um monte de asteroides. Simplesmente é um xizinho igual Y ali que colocaram errado na fórmula e o carro vai, daqui a alguns milhões de anos, vai se explodir em algum lugar.
Mas sabe o que eu vi hoje que é interessante? Por conta do espaço, das condições físicas do espaço... É muito provável que o Roadster se desintegre em um ano.
Olha só. Eu vi também um artigo no Gizmodo que é até interessante que eles falaram qual a probabilidade de se o carro entrar de volta na Terra sem sofrer nenhum dano com a reentrada, com o superaquecimento e tudo, e ficar tipo inteirinho do jeito que tá no espaço, de volta pra Terra, não iria rodar, porque provavelmente já recebeu muitos raios cósmicos que afetariam tanto a bateria como o resto do carro. E equipamentos que são criados para poder funcionarem numa atmosfera, quando ficam sem essa atmosfera, começam a se deteriorar. E quando voltasse para casa, ia, tipo, cair, explodir. Se eu tentar dar uma partida, era tipo, blumf, cai no chão, desmonta.
Sim.
Basicamente isso.
Sim.
Você colocaria um carro no espaço, senhor Rafa Schmidt, se você pudesse? Se você estivesse no lugar do Elon Musk?
Eu achei o máximo que ele fez. Não, sério, eu vi a foto, não fui atrás da matéria, não me interessa muito por carros. Mas eu vi a foto e fiquei genial.
Isso é uma das coisas mais impressionantes também que ele fez, como eu falei, tipo, três foguetes que foram necessários pra levar o Falcon Heavy, dois deles desceram sincronizadamente, assim, tipo, na mesma hora, pousaram.
Uhum. Isso que é um dos fortes do Elon Musk, né? Ele não faz foguetes que necessariamente ficam no espaço e perdeu todo o investimento, né? Os foguetes voltam pra Terra, então você pode reutilizá-los, e isso é muito inteligente.
Nesse caso, de dois de três voltaram pra Terra. O terceiro, que ia pousar numa balsa drone no mar, pousou, mas destruiu-se. Teve um dano irreparável lá. Mas pelo menos dois de três. Olha só.
O meu próximo desafio pro Elon Musk, que com certeza é um ouvinte muito assíduo do Tecnicalidade, então, Elon Musk, se você está me ouvindo agora, faça o que eu estou falando.
Alô, Elon Musk.
E ele sabe português, com certeza.
Com certeza. É fazer um carro que vai pro espaço e volta.
Olha, o cara é foda, hein?
Já fez um foguete, tem que fazer um carro.
E eu quero que seja um DeLorean. Por favor. Adapta um DeLorean, coloca... tudo selado, bonitinho, e vai.
Então, tem duas coisas. Uma, eu vi que deu uma mini controvérsia, porque parecia que o carro podia acabar em Marte, e eles estavam com medo de contaminar o planeta, o que seria, tipo, o fim do mundo, pra algumas pessoas e tal, porque...
Isso ainda é uma possibilidade, só que, tipo, em milhões e milhões de anos, até ele terminar de dar a órbita em volta do Sol.
É mesmo. Eu esqueci que é um pouquinho longe, né?
São milhões e milhões de anos, a gente falou aqui ainda, né?
Muito bem. E a outra também é, vocês já pararam pra pensar na parte... do quanto a moral dá para os americanos ter uma empresa como a SpaceX. Porque, tipo, eu vi uns americanos discutindo essa ideia dos foguetes lá, essa questão que eles aterrissaram e tal. E, tipo, dá muita moral para eles, entendeu? A gente não tem isso aqui.
Não tem.
A gente...
Tem a Embraer é uma, tipo... Não, eu não tô zoando. Tipo, a Embraer não faz foguete, obviamente, mas é um dos orgulhos nacionais.
Sim.
Em questão de aviação.
Petrobras também.
Não, Rafa, não exagera, né?
Sei lá, né? Mas olha, levando em consideração esse de orgulho, uma coisa que eu vi também é no filme novo do Cloverfield na Netflix, Cloverfield Paradox, tem um cientista que é brasileiro. Um astronauta brasileiro, até que tá com a bandeira do Brasil, chamar a Costa lá, e tem um símbolo da Agência Espacial Brasileira.
Nossa, existe?
Existe!
Poxa, já... Você
também não sabia?
Eu sabia.
Ah, tá. Poxa.
Gente, vocês não conhecem a Agência Espacial Brasileira?
Nossa senhora. Eu sabia que existia, mas, né?
Existe. Eu quero o próximo passo da EB, vai ser colocar dois carros em
uma coisa engraçada Fuscas. É que a primeira coisa que eu fiz Kombi, depois, né? De ver o...
Leva um lanche,
seria
faz um
muito
piquenique.
Bom. Não, seria massa. Pior que eu vi um tweet falando, tipo, levar um Roadster é fácil, quero levar uma Kombi.
Kombi
tá caro, gente? Seria um investimento?
Pois é.
Temos um novo título. Próxima pauta.
Próxima pauta é sobre a minha rede social favorita, o
Orkut!
Yay!
Yes!
Porque é roxinho e tal.
Mas meu cabelo é azul.
Ah, é verdade.
É azul, pessoal, correção, é azul.
Minha rede social favorita, o Twitter, ele lucrou pela primeira vez. Olha só, o Twitter é aquele amigo seu que sempre gasta tudo em roupa e não consegue fechar as contas do mês. Agora ele consegue fechar as contas do mês.
Que legal, ele pode continuar gastando coisas em roupa, só que, né? Vai conseguir comprar outras coisas agora, tipo alimento.
Sim, o Twitter, ele sempre se manteve com dinheiro de investidor. Ele nunca tinha lucrado desde que ele abriu o capital aberto na bolsa americana. Mas agora ele lucrou, e é uma situação muito interessante porque no ano passado ele passou por uns maus bocados, né? Ele colocou vários recursos controversos na plataforma para atrair mais usuários, que não agradaram as pessoas que já estavam na plataforma.
Cadê o editar?
Por favor, quero editar tweets.
A gente não precisa, tá? Beijo.
Precisa.
Não, precisa.
É um outro tecnicalidade.
E finalmente o Twitter lucrou, a empresa teve um lucro de 91 milhões de dólares e no mesmo período do ano passado ela tinha tido um prejuízo de 170 milhões de dólares, então você foi de um prejuízo para um lucro de 90 milhões de dólares.
Tá ótimo.
Muito bom, né? Muito
não
bom.
Chega assim, tipo, uma SpaceX do Elon Musk, mas...
91 milhões, né?
Quem faz? Tem o que tá no Twitter, né, gente? É. O cara tá lançando foguete e o Twitter tá no Twitter.
Tá tweetando.
Tá tweetando. O faturamento do Twitter aumentou só 2%, mas tá ótimo, porque tava caindo entre 4% e 8%, então se tava caindo, agora tá aumentando 2%. Muito bom. O Twitter, ele tentou ter mais usuários, mas não conseguiu. Apesar do Twitter ter lucrado, o número de usuários se manteve em 330 milhões de usuários ativos. Só pra comparação, o Facebook tem 6,5 vezes mais. Ele passou de 2 bilhões de usuários ativos faz um tempinho já. E faz tempo que o Twitter não consegue crescer. Eu acho que desde 2014, o crescimento não é que nem o esperado. Assim, acho que em 2014 ele tinha 290 milhões de usuários. Agora tá com 330, a gente tá em 2018, então é um tempo considerável que ele não conseguiu crescer direito.
E vamos lembrar que, tipo, o Twitter tem passado por maus bocados faz anos, né? Eu lembro até que um tempo atrás eles precisaram demitir 9% dos funcionários, se não me engano foi em 2016, e eles fecharam o Vine, que era um site que tava dando... Nossa, fecharam o Vine em 2016, provavelmente agora que eles estão tendo lucro. Que não tem... Eles não estão... Obviamente, estão hospedando Vines na web, mas o aplicativo mesmo, Vine, não tá gerando tanto tráfego. Eles não têm mais dado, mais conta de servidor alta pra cacete.
Você tá querendo colocar a culpa toda do Twitter não fazer dinheiro no Vine?
Exatamente.
É isso mesmo?
O Vine era uma bosta, gente. Mereceu morrer.
Você quer irritar a sua audiência?
Os 6 segundos de vídeo que causaram prejuízo do Twitter.
Gente, eu passava horas no Vine, dando muita risada. Sério, muito bom. Nossa.
Eu passo horas no YouTube, muito obrigado.
Eu também.
Eu preciso de vídeos de mais de 6 segundos, gente. Não consigo.
Eu também. Mas sabe o que é interessante também? Que eu mesmo que constatei, tipo, o número de usuários não aumentou, mas o Twitter ainda assim conseguiu lucrar. O que é legal, assim, tipo, não teve mais usuários entrando, então provavelmente a receita com anúncios não aumentou.
Será que eles começaram a ouvir, a usar nosso microfone quando a gente tá na rua? Porque o Instagram faz isso.
Não, gente, ele começou a minerar Bitcoin. O Twitter começou a minerar Bitcoin. Pronto.
Eu queria dizer que eu tô em São Paulo agora, eu cheguei ontem. E hoje eu tava usando o Instagram e passando pelas propagandas que tem no meio. Propaganda do bilhete único.
Que?
Propaganda do bilhete único. Hoje de manhã eu fui numa lotérica carregar meu bilhete único. Ele deve ter ouvido as palavras bilhete único e colocado lá.
Hashtag Kumbuka
Gate.
Mas
é pela localização.
Kumbuka Gate. I want to believe.
Ai, meu Deus.
Exatamente.
E o Twitter, eu acho que ele merece, tá, sabe? Ele tem o aspecto de rede social que merece sobreviver aos anos.
É, minha rede social favorita, então eu sou um pouco parcial nesse sentido. Mas, sim, o Twitter, ele agora foi uma notícia tão boa que as ações do Twitter, que o Twitter, né, a gente tem ações, ao contrário da SpaceX, as ações do Twitter subiram mais de 20% com a notícia.
Muito que bem.
Vai, Twitter!
Isso aí. Voa, passarinho, voa.
Voa, passarinho azul. Vamos para os gadgets da semana?
Vamos. Gadgets da semana.
Vamos lá. Gadgets da semana. O meu gadget dessa semana é um gadget que não pode ser comprado, diferente dos gadgets que a gente fala normalmente aqui nesse episódio, mas...
Rosto de desaprovação para o
Rafa. Pare com este rosto de desaprovação ridículo, porque ele é um gadget legal o suficiente para não ser algo consumível no momento.
Te chamou de ridículo, Jean?
Sim, que é algo já é fato, não é mais nem eu xingando.
Burro, ridículo, tapa-buraco, o que mais?
Ah, esse podcast é só um insulto para você. São óculos óculos inteligentes e calma, segura um pouco. Não é tipo
Google Glass.
Não é o Google Glass.
O primeiro pensamento,
Google não, Glass. Não, não é. Ele se chama Vaunt. E já tem um nome meio esquisito, Vaunt.
Vaunt.
É um nome até meio pretencioso, né? Vaunt. Sabe?
Da é Intel. Repete, Rafael, por favor.
Vaunt. É um nome...
Do jeitinho.
É um nome meio russo, né? Vaunt. I want this glasses.
Eu pensei
glasses.
Em alemão. Nossa, Rafa, não acredito.
Want.
Não.
Vai ver, faz assim que eles quiserem.
I want que você pare.
Mas é isso, a Intel já desenvolve projetos de Internet of Things já tem um tempo, então esses óculos saíram desse desenvolvimento. E diferente dos óculos inteligentes que a gente já viu até agora, como o Google Glass, que falhou miseravelmente depois de uns anos, ele não projeta nada nem na lente, nem numa micro telazinha pequenininha como era o Google Glass na frente da lente. Ele projeta direto nos seus olhos.
Isso é muito louco. Nossa,
isso é uma coisa muito legal, porque...
Usando lasers.
Sim!
Como assim?
Ele usa lasers pra projetar no seu olho.
Em quanto tempo você fica cego depois de uso?
Em cerca de 2 minutos.
Ah, tá.
Então você pode usar por 1 minuto e 59 segundos. Não, mentira. O laser que eles usam é um laser de diodo de emissão vertical, que é similar ao que a gente já tem nos mouses, por exemplo.
Mas eu nunca coloquei um mouse no olho pra ver.
Faz, de vez em quando é bom. Recomendo, você fica malucão.
Mas os mouses, aqueles que são invisíveis, o laser, é isso?
É, mas ele, obviamente, esse aqui é colorido, ele é vermelho, justamente pra você ver as comunicações do óculos, né?
Ele é colorido ou ele é vermelho?
Então, ele não é invisível, ele é colorido, no caso, vermelho.
Ah, tá.
Ele só está não. Sentindo atacada.
Está tá vermelho.
É, convido com todo carinho essa pessoa pra participar do podcast. E ela vem e fica me atacando.
Eu vou ensinar uma coisa, não ele fala tem... mal dela na frente no podcast. Daí ela não ataca, entendeu?
Mas ele só tem a cor vermelha, foi uma curiosidade real.
Sim.
Ah, tá.
Ele é só vermelho por enquanto, ainda tá em fase de desenvolvimento e protótipo, claro. Mas o que ele já consegue fazer é mostrar notificações no celular.
Gente, pra quê?
É lindo! Você vê notificações na sua cara. Na sua cara.
Uhum.
Do jeito que o The Verge mostrou no vídeo deles, você olha um pouquinho pra baixo, você tá vendo notificação. Se você olhar pra frente, a notificação some.
Uhum.
Então, tipo, você só vê a notificação se você tá olhando pra um lugar específico. Não distrai.
Mas pra que algo que, gente?
Se você tá esperando alguma coisa importante, seu celular tá no bolso.
Mas aí você vai ficar toda hora...
Não, eu acho que... Você move seu olho naturalmente, caralho.
Então, mas eu acho que distrai, sabe por quê? Porque, tipo, quando o celular vibra, ou, sei lá, a tela acende, normalmente o reflexo da pessoa, se o celular tá perto dela, é pegar o celular e ver. Se tem um negócio no seu olho, tipo, é muito mais fácil você virar o olho do que você ir até a mão.
Rafa, você já teve o Apple
Watch?
Não,
não acho ótimo.
Já teve o Apple Watch?
Não.
Não? Gente, distrai demais. É o que todo mundo diz. Tipo, tem que desligar todas as notificações, porque senão você fica toda hora. Tipo, fica vibrando, daí você fica... É muito...
Eu deixo meu celular não perturbe praticamente o dia inteiro, porque eu não gosto de ser perturbado mais por notificações.
Exatamente.
E é uma opção que você tem. Você também pode não comprar esses óculos, caralho.
Mas não dá pra comprar, então não vou comprar mesmo.
Então deu qual a explicação, assim, do uso do,
não,
dos óculos?
Não deu, tá em
notificação?
É, por enquanto é notificação. Mas...
Estou puto.
No futuro pode ser usado pra outras coisas. E eles vão ter unidades de protótipo pra desenvolvedores esse ano ainda. E eles esperam que os desenvolvedores ajudem a criar coisas pra ele. Aplicativos.
Ajuda a gente a achar uma maneira de vender essa merda.
Exatamente. E aí os desenvolvedores vão ganhar dinheiro. Olha aí. Se você é desenvolvedor... Se você é desenvolvedor...
De Windows, olha
Windows,
só.
Windows.
Entre em contato com a Intel e procure uma unidade de protótipo desse Vont. Se você Vont esses glasses, você tem que entrar em contato com a Intel.
Boa.
Estamos aí pra isso. E assim, uma coisa que eles deixam bem claro é que você tem que saber a sua distância pupilar para poder saber onde que o laser vai projetar no seu olho.
Qual que é a sua distância pupilar, Rafa?
Não faço ideia. Mas tem a receita de óculos.
É, exatamente. Se você for no oculista, ou no, acho que até
oftalmo,
né? Isso. Ou até na ótica eles conseguem fazer isso.
É? Uhum. Ah, que bom. Tranquilo, então.
Olha só, procure a ótica mais próxima.
Depois de comprar o Vont.
Intel, contrate o Rafa pra propaganda. Sim. Eu tô até imaginando.
Do you want these glasses?
Do you want?
Do you want?
Esse é o meu gadget da semana. Com o melhor nome ever.
O nome do meu gadget da semana não é tão bom assim. Mas o meu gadget da semana também é meio que uma notícia pra falar que a Samsung lançou o Galaxy A8 e o A8 Plus no Brasil.
Ah, é mesmo?
É, sim. É,
A8 mesmo.
Tava faltando mais opções na linha, né, Samsung?
É. Agora tem um mais, agora um A8+.
Barra sarcasmo.
Opções. Ai, meu Deus. Enfim, esses smartphones são uma atualização da linha A da Samsung. Antes era A5 e A7, mudava o ano, tipo A5 2016, A5 2017. Mas agora a Samsung fez que nem o Note 8, S8, então agora é A8 e A8 Plus. Eu acho uma mudança muito bem-vinda porque confunde menos, né? As pessoas estão acostumadas já a falar S8, S8 Plus. E tipo, A5, A7, que diferença é? Melhor ou pior? E só mudava o tamanho da tela. Então agora, sim... A8 e A8 Plus. A gente espera também que quando for atualizado, vai ser A9 e A9 Plus. Então eu acho algo muito bom, porque confunde menos.
E essa linha da Samsung, ela, pelo que eu entendi, eles não estão mirando pra algo high-end, né? Algo de mid-end mesmo.
Não, o preço não é muito convidativo, mas essa linha ela tem um histórico de abaixar bastante o preço logo depois do lançamento. Assim.
Quanto é que é?
No final do... Mentira.
Pessoal, o código tá aqui embaixo.
O Galaxy A8 custa R$2.400 e o Galaxy A8 Plus custa R$2.700.
Ouch!
Sim, nossa. São preços nada convidativos, inclusive são maiores do que os esperados pelo mercado, pelo pessoal pra vir aqui no Brasil. Mas esses são os preços, provavelmente vai cair durante os próximos meses, assim, tem smartphone Android que, tipo, lança e o preço já caiu.
Mas tem alguma coisa que, tipo, é diferencial deles? Porque... Pra ter esse preço, tem alguma coisa que justifique, né?
O nome então, é A,
Rafael. Ah, sim, o Samsung A. Grande bosta.
Ele parece mais com o S8, porque ele também usa aquele esquema de tela infinita, que a Samsung Sério? Gosta de falar, ele tem uma tela de pouca borda.
Mas deve ser um LCD horrível, né?
Então, não é um LCD, eu não sei qual tipo que é, porque eu não coloquei na minha pauta, mas eu posso descobrir em instantes, mas não... Deve ser o OLED, né, que eu amo o... Deixa eu ver aqui. É AMOLED de 5,6 polegadas no A8 e no A8 Plus são 6 polegadas de tela.
Tem algum diferencial dessa merda?
Então, tela infinita, Rafa.
Marketing,
mentira,
Rafael.
Mentira.
Você ouviu as palavras tela infinita?
Tem coisa legal, sim. Não é o diferencial, tá? É okay. Só a minha continuação. Mas o leitor digitais agora é embaixo da câmera, não é do lado, que nem no S8, aquela posição horrível. Agora
gente,
é numa posição
vai pra longe da câmera, pelo amor de Deus.
Sim.
Vocês viram que o S9 é pra ser embaixo também?
Sim.
Ai, meu Deus do céu.
Eu fiquei assim, tipo, não, gente, não. Não, não acho.
Coloca embaixo da tela, seria mais divertido.
Tem uma coisa legal do A8, que ele tem uma câmera dupla, só que na frente. A câmera frontal, que é dupla, são sensores de 16 e 8 megapixels cada, e abertura... É de f1,9, então dá pra você tanto tirar selfies com o fundo borrado, quanto mudar copiou o ângulo de visão, aberto ou fechado. Ah, todo mundo copiou. Câmera dupla é um negócio que tá, tipo, em todo lugar
eu
hoje.
Eu ia dizer exatamente isso.
Só que aí eles colocaram na frente, o que é muito legal, porque o brasileiro gosta de tirar selfie.
Mas, tipo, 8 e 16?
Sim, é.
Qual é o sentido?
Sei lá, talvez...
Tipo, a gente queria uma segunda câmera, então põe essa câmera ruim mesmo?
Não, eu acho que, tipo, com 8 megapixels dá pra você, sei lá, fazer um esquema lá e captar mais luz, porque o pixel é menor. Acho verdade. Que a HDC fez aquilo no... Sei lá, HDC é alguma coisa.
Eu sei que também, assim como a Nintendo desistiu do Brasil, né?
Sim.
Fui.
O Galaxy A8 tem... E o A8 Plus também tem uma câmera traseira de 16 megapixels e abertura f/1,7, o que é uma abertura bem grande, parece ser uma câmera bem legal pelas especificações, assim. Ele tem também um processador Exynos 7885 de 8 núcleos. Uou. E no caso do A8, ele tem uma bateria de 3.000 mAh e no A8 Plus 3.500 mAh. São 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno e ainda tem expansão via microSD de até, acredito eu, 128 GB.
Nisso eu gosto da Samsung, eles não desperdiçam bateria. Obviamente depois do Note 7, eles começaram a tomar mais cuidado com isso, mas eles realmente fazem baterias que são porretas.
Sim,
você colocou aqui 35 mil, na verdade.
O quê?
A bateria 35 mil.
Sério? Ainda bem aqui. Os ouvintes não sabiam disso até você falar.
Você queria qual era o diferencial saber qual era o diferencial da Samsung. Ela reinventou o universo pra conseguir colocar 35 mil.
É um celular que já vem com um powerbank embutido nele.
Tipo a mochilinha do iPhone,
celular,
né?
De 2 centímetros de espessura.
Você pode carregar o seu iPhone no celular.
Sim.
Muito bom.
Calma aí que eu tô olhando o texto.
Quais
porque...
são os tamanhos da tela, Gê? Quais são os tamanhos das telas?
O Galaxy A8 tem 5,6 polegadas e o Galaxy A8 Plus tem 6 polegadas.
Nossa, que grande.
Mas eu acho que por fato da tela ter pouca borda, acho que ele parece menor. É que nem o S8. O S8 tem o quê de tela? 5, alguma coisa também. E parece pequeno. Como é que eu tô olhando?
Comparado com um iPhone 7, por exemplo, não é tão pequeno assim, não. Ele fica enorme na minha mão.
Sério?
O 7 já acho muito grande, mas o S8 da Samsung fica tipo...
Nossa, acho que você é minoria, porque muita gente acha o 7 pequeno.
Minha mão é pequena.
É.
Provavelmente. É. Vamos para o patch. No patch da semana, nós temos apenas um comentário do meu querido ouvinte, Gustavo Augusto Vieira.
Olá, Gustavo.
Olá, um abraço para o seu Gustavo. A gente comentou na semana passada que a Nintendo tava fazendo mais jogos e tava faturando pra caramba. E o Gustavo comentou o seguinte: o Pokémon é o Chaves da Nintendo. Vai dar dinheiro pra sempre. É muito verdade isso mesmo.
Mas será que Pokémon vai pra algum outro lugar? Como o Chaves foi pra
Depende, Sat agora? Você é um mestre Pokémon, você pode levar pra onde você quiser os Pokémon. eu acho que ele tá certo e Pokémon, eu acho que... Embora a Nintendo tenha criado, esteja por trás da Pokémon Company, eles já falaram no lançamento do Pokémon GO que eles não tinham muitas ações da Niantic, que é a empresa por trás do desenvolvimento do jogo. E isso, eles falaram isso porque assim que eles lançaram o Pokémon GO foi um sucesso tão grande que as ações da Nintendo dispararam. E pessoas estavam comprando ações da Nintendo achando que elas estavam por trás do jogo, e não estavam. por isso eles lançaram esse comunicado.
Que bom, mas que eles esclareceram, né? As ações deles caíram de volta.
É, caíram de volta, mas né, ficou de volta no que estava um patamar antigo. A Nintendo é responsável, é fiscalmente responsável. Parabéns, Nintendo.
Clap, clap, clap.
Isso aí. Este foi o único comentário que nós tivemos desta semana e você pode mandar um pra gente agora. Curtiu esse episódio? O que você achou das pautas? Você lançaria um carro para o espaço se você estivesse no papel do Elon Musk?
Você lançaria uma Kombi no espaço? O que você levaria nessa Kombi?
Você não lançaria um carro. Você não lançaria uma bolsa. Você não lançaria uma carteira. Por que você lançaria? Vocês não viram essa propaganda de cinema? Você não baixaria um carro?
Sim.
Basicamente, mas tudo bem. Faça parte, Arthur. Você também pode fazer parte no tecnicalidade@b9.com.br. Mande a sua mensagem pra nós.
Sim, mande a sua mensagem. E se você quiser participar do Tecnicalidade, mande um e-mail.
Não garantimos isso. Essa é a promessa do Jean Asterisco.
Ou seja, um desenvolvedor iOS, né? Só que de verdade.
Que na verdade é o Windows.
Todo episódio isso. Episódio inteiro. Se você curtiu também, você pode apoiar a gente no Padrim, no padrim.com.br/tecnicalidade. Ajude a gente a manter as luzes acesas neste podcast. Se você curtiu a gente e não quer pagar nada, mande 5 estrelas lá no iTunes que ajuda a gente a divulgar este programa também.
Mas paguem, dinheiro é melhor.
É, aceitamos dinheiro, mas também aceitamos 5 estrelas. Preferencialmente dinheiro.
Manda pros amigos também, ou fala, ouve esse podcast, gente, um podcast muito bom.
Exatamente. Links para tudo que a gente falou aqui nas notícias, os gadgets, estarão no b9.com.br. E eu queria agradecer aqui meus dois queridos amigos, o senhor Rafa Schmidt e o senhor Jean Prado, pela participação, pela tapação de buraco. Por favor, senhor Jean Prado, onde o senhor pode ser encontrado na internet?
Vocês podem me encontrar em @jeangeprado em todas as redes sociais.
Isso, você escreve onde mesmo? Não ouvi nas 13 primeiras vezes que você mencionou.
No Tecnoblog.
Aonde?
Tecnologia que interessa. Mentira, ninguém usa esses logos.
Deveriam. É bem legal. Senhor Rafa Schmidt, onde o senhor pode ser encontrado na internet?
Muito bem. Twitter também é minha rede social favorita. Gosto bastante. E eu posso ser encontrado... Agora eu me encontrei num problema, porque o meu handle é um pouco complicado.
É verdade.
Né? Então, o meu nome é Rafael Claycon Schmidt, não Claycon, mas é @Claycon, Claycon, _.
Não era um underline, não era antes do C?
Não.
Não.
Era depois? Sempre foi depois? Nunca lembrava deles. Tudo bem. Muito obrigado pela participação, senhores. Voltem sempre.
Muito obrigado pela participação no Tecnicalidade, Rafael Silva.
Mas eu participo sempre.
É, mas eu tô agradecendo.
Ah, tá. De nada.
Não participa
sempre, não.
Ele
tá sendo Ana Furtado, tá sendo profissional, entendeu?
A última vez que eu participei, eu tapei o seu buraco,
verdade,
querido.
Eu tava fora. Mas é isso. Siga a gente lá no Twitter, no @Tecnicalidade, e eu também no @RafaCST. E o Rod, que vai fazer aniversário esse final de semana. Mande também um oi pra ele no @RodRicastro. Mande parabéns.
Mandem parabéns
pro Rod.
Falem que vocês amam o Rod, mesmo isso. Se não amar.
O podcast vai ao ar na sexta-feira e no sábado é aniversário dele. Mande um parabéns pra ele. Beleza?
E marquem o Jean nos tweets de burrice, hein?
É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem e até o próximo episódio. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Para o seu deleite acústico, usa o certo, Yato. É, a primeira coisa que eu fiz depois de ver o vídeo, né, a live stream, que foi vista por mais de 2,3 milhões de pessoas no YouTube da transmissão do Elon Musk, foi ver as ações da SpaceX. A SpaceX não tem ações.
Não.
Então.
Sério?
Não, mas é. É, então, aí, tipo, não oscilou. Porque não tem.
Já é decepcionado.
Hashtag chateado.
Não, símbolo de dinheiro chateado.
Não, pior que eu fiz merda, agora eu falei pra todo mundo, né?
Por quê?
Porque eu fui burro.
Ah, tudo bem. Todo mundo é um burro uma vez na vida.
É, todo mundo. Se você também é burro, vamos criar um grupo.
Isso, um grupo de ajuda aos burros.
Se você também é burro, mencione uma burrice e marque girando.
25 motivos pelo qual você é mais burro que o Jean. Nova lista do BuzzFeed.
Olha.
Corta essa parte de ato.
Gadgets da semana. Eu não sei por que eu tô falando.
Mas jeito. É assim que o Rod fala também. Theo já desenvolve. Ah, eu tô fazendo hang loose sem ser ironicamente. Que bosta.
Como assim? Não entendi.
Eu fazia assim, tipo, de forma irônica.
É que nem fala top.
É, não fala mais. É, nossa, não teve top nesse episódio. Yes!
Aí, Rafa, achou que não ia ter top esse episódio? Achou errado, otário.